Senhores deputados, julgo que já estamos em condições de dar início à reunião. Começo por pedir a vossa condescendência na condução desta reunião, porque é a minha estreia nestas funções. Espero estar à altura dos pergaminhos desta comissão e, não menos importante, também do Sr. Presidente da Comissão, que hoje substituo. A nossa agenda é relativamente simples e, portanto, creio que vai correr tudo bem com a colaboração de todos. No ponto 1 da Ordem de Trabalhos temos a apreciação e votação da ata número 2. Julgo que todos os senhores deputados tiveram a oportunidade de a analisar. Não sei se algum senhor deputado quer fazer alguma consideração sobre o teor da mesma. Parece-me que não, portanto, estamos em condições de a colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Podemos passar ao ponto 2. O ponto 2 é a distribuição e nomeação de relator de uma iniciativa legislativa da autoria do PCP. Nestas circunstâncias, julgo que cabe apenas fazer a distribuição, a nomeação do relator. De acordo com o método ONTE que é utilizado na Comissão, cabe ao Partido Socialista. Não sei se o Partido Socialista está em condições de já indicar o relator. Posteriormente. Muito. Se ninguém tiver nada a acrescentar em relação ao ponto 2, podemos concluí-lo. Ponto 3 é também a designação do relator para a elaboração do relatório sobre o relatório anual do Governo quanto à participação de Portugal no processo de construção europeia. O relator cabe também ao Partido Socialista. Não sei se o Partido Socialista indica já ou indica posteriormente. Muito bem, as mesmas circunstâncias, indicará posteriormente. Eu aproveitaria, se os senhores deputados concordassem, de incluir aqui uma outra questão, em vez de a colocar nos outros assuntos, diz respeito a uma outra solicitação sobre o relatório sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2023. É também apenas para a indicação do relator. Neste caso, cabe ao Partido Social Democrata a indicação do relator. Não sei se está em condições de indicar ou indica posteriormente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo especialmente nesta reunião em que conduz os trabalhos em substituição do deputado Marcos Estrela. Estou certo que estará à altura, como disse, dos pregueminhos da Comissão e do nosso Presidente também. Sim, estou. Será o deputado Paulo Muniz.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Está entregue ao Sr. Deputado Paulo Muniz. Podemos então passar ao ponto 4. O ponto 4 é a discussão e votação sobre o parecer, a votação do parecer sobre a proposta de lei número 4 do Governo, aprova o Orçamento de Estado para 2022, no que nos diz respeito, naturalmente, à área da defesa. O relator é o Sr. Deputado o Rui Vilar. Recordo só que amanhã temos que entregar até amanhã este relatório à Comissão de Orçamento e Finanças e por isso, Sr. Deputado, dava-lhe a palavra se quisesse fazer uma introdução e depois passaremos a palavra aos outros deputados que queiram dela usar. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Em relação ao documento, só dar nota de que ele continha algumas gralhas que foram corrigidas e já foi enviado novo documento hoje por volta das 13h53 da tarde. Portanto, é esse o documento que será assinado pelo Sr. Presidente da Comissão. Quanto ao relatório, só uma pequena nota preliminar, ao abrigo do disposto da alínea B do artigo 156 da Constituição da República e do 118 e 124 do Regimento da Assembleia da República, o Governo tomou a iniciativa de apresentar, a 13 de abril de 2022, a proposta de lei número 4, 15ª, primeira sessão legislativa, que aprova o Orçamento de Estado para 2022. Por despacho de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, a iniciativa em apreço foi admitida, baixando à Comissão de Orçamento e Finanças para efeito de emissão de relatório e às restantes comissões parlamentares, entre as quais esta que nos encontramos, de Defesa Nacional, para a elaboração do parecer setorial. Cabe, assim, a esta Comissão emitir o parecer sobre a proposta de lei número 4, já referida, em observância do disposto nos artigos 205 e 206 do Regimento da Assembleia da República. fundamentando com base no articulado da proposta de lei no relatório do Governo e ou nos mapas que lhe são anexos. Foi promovida pelo Sr. Presidente da Assembleia da República também a audição dos órgãos próprios de Governo das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. A iniciativa em análise cumpre com os requisitos legais, formais e regimentais em observância das alíneas A, B e C do número 1 do artigo 124 do Regimento da Assembleia e no uso das suas atribuições compete em especial a esta Comissão de Defesa Nacional exercer as suas competências no acompanhamento e fiscalização política das áreas que direta ou indiretamente respeitem à Defesa Nacional, incluindo a participação de Portugal no âmbito do PESC-PCSD, Política Externa de Segurança Comum e Política Comum de Segurança e Defesa, a cooperação no domínio da defesa e as forças nacionais destacadas. Assim, no que respeita à iniciativa legislativa do Governo em análise, será no âmbito destas matérias que se debruçará o presente parecer setorial sobre a proposta de Lei nº 4, 15ª, 1ª. Refere-se ainda, por último, que a Comissão de Defesa Nacional realizará uma audição conjunta com a Comissão de Orçamento e Finanças para ouvir a Sra. Ministra da Defesa Nacional sobre a proposta de orçamento do Estado para 2022, dando assim cumprimento ao número 2 e número 3 do artigo 211 do Regimento da Assembleia da República. A segunda parte, na análise setorial, o relator, no âmbito das atribuições e competências da Comissão de Defesa Nacional, do relatório de Orçamento de Estado para 2022, constante da proposta de lei analisada, destaca-se o capítulo 5, referente aos programas orçamentais e políticas públicas setoriais, e especificamente o subcapítulo 5.6, referente ao Programa Orçamental 04, Defesa, no qual o Governo identifica as políticas e medidas para o setor da defesa, bem como a quantificação destas medidas e respectivas fontes de financiamento. Políticas e medidas orçamentais. Do ponto de vista das políticas e medidas orçamentais, o Governo sublinha que na execução das políticas de defesa nacional permanece como missão principal a prossecução dos objetivos vitais para a segurança e defesa de Portugal, enquanto Estado democrático e euroatlântico, para a segurança e defesa dos portugueses, onde quer que estejam, e para a segurança regional e global, em colaboração com os aliados e parceiros de Portugal, bem como a gestão eficiente, rigorosa e otimizada dos recursos disponíveis. De acordo com o texto do relatório, são estas as premissas que tornam fundamental a continuação do investimento de meios e equipamentos para as Forças Armadas, de maneira a que estas possam cumprir com as suas missões com eficácia e garantindo a segurança e bem-estar da população, atuando como reserva estratégica indispensável à resiliência do Estado português face a emergências complexas. De acordo com a proposta do Governo, é ao mesmo tempo necessário que o setor prossiga com a sua adaptação e transformação por forma a responder aos desafios da inovação tecnológica, a novas ameaças cibernéticas, bem como a compromissos com os aliados de Portugal, que representam uma garantia coletiva vital na dissuasão de ameaças à segurança nacional. O investimento em defesa, no entendimento do documento em análise, gera também valor acrescentado na investigação, na indústria, na inovação e contribuirá para a recuperação, a renovação e a internacionalização da economia portuguesa, o que é visto como crucial para a projeção internacional do país, assegurando o cumprimento das missões de paz e segurança internacionais, nomeadamente no quadro da ONU, da União Europeia e da NATO. Assim, o Governo identifica como prioritários 6 eixos fundamentais para 2022, no âmbito das políticas e medidas orçamentais. São elas valorizar as pessoas ao serviço da Defesa Nacional, reconhecer e dignificar os antigos combatentes, preparar a Defesa Nacional e, em especial, as Forças Armadas para os desafios da próxima década, aproximar a Defesa Nacional da sociedade e promover uma cultura de segurança e defesa verdadeiramente nacional, impulsionar a economia de defesa e dinamizar a componente externa da Defesa Nacional. Depois, os senhores deputados certamente já tiveram a oportunidade de ler o relatório, faz-se uma análise mais desenvolvida. Relativamente à opinião do deputado autor do parecer, o deputado do presente parecer reserva nesta sede a sua posição sobre a proposta em apreço, a qual é, de resto, de elaboração facultativa, conforme o disposto no número 3 do artigo 137 do Regimento da Assembleia da República. Quanto às conclusões, o Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República esta proposta, que aprova o Orçamento de Estado para 2022, a referida proposta de lei e o relatório anexo sobre o Orçamento de Estado para 2022 foram objeto de análise e apreciação pela Comissão de Defesa Nacional, nos termos do presente parecer, sendo que em especial foram analisadas as áreas relativas à competência da Comissão de Defesa Nacional, nomeadamente o capítulo 5, referente aos programas orçamentais e políticas públicas setoriais, e especificamente o subcapítulo 5.6, referente ao Programa Orçamental de Defesa, no qual se identificam as políticas e medidas para o setor da defesa, bem como a quantificação destas medidas e respectivas fontes de financiamento. Na parte referente às áreas anteriormente mencionadas, a proposta de lei foi analisada e cumpre os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciada e votada pelo Plenário da Assembleia da República, cabendo a esta Comissão de Defesa Nacional emitir o respectivo parecer. Em conformidade, a Comissão Parlamentar de Defesa Nacional e do parecer que a proposta de lei número 4, 15º, 1ª, aprova o Orçamento de Estado para 2022, no que respeita à área da Defesa Nacional, está em condições de ser remetida à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, competente para elaborar o relatório final nos termos do número 3 do artigo 205 do Regimento da Assembleia da República, assim como de posteriormente ser apreciada na generalidade pelo Plenário da Assembleia da República. Está apresentado o relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi uma apresentação exaustiva, aliás, o que só beneficia os nossos trabalhos. Resta-me só agradecer o trabalho que desenvolveu e passar a palavra aos senhores deputados que queiram dela usar. Senhor deputado, faça favor da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradecer, evidentemente, a apresentação do relatório e agradecer, em primeira instância, também o facto do mesmo ser conciso e ser claro relativamente àqueles que são os objetivos de política, que o Sr. Deputado Rui Vilar já aqui ilustrou de forma exaustiva e que, por isso, me escusarei de repetir. Mas, em todo caso, o que nos parece é que as linhas orientadoras que estão espelhadas, quer na proposta de lei, quer no próprio relatório, são acertadas, como nos parece acertado também que se dê, em sede do relatório, o devido destaque, justamente porque consideramos que elas combinam, em certa medida, aqueles que são os objetivos de melhoria contínua das Forças Armadas, como é o caso da compatibilização do trabalho com a vida pessoal, do apoio às famílias, aos antigos combatentes, mas também aqueles que são os objetivos estratégicos de Portugal, quer no seu plano de soberania e de defesa nacional, mas também no plano da estratégia internacional que o país, evidentemente, detém, seja em cooperação estratégica internacional, em programas como o PESCO, seja em outras matérias, como é o caso da ciberdefesa. Para além disto, o relatório espelha também uma preocupação com a ligação entre as Forças Armadas e o sistema educativo, que nos parece avisada e, aliás, relevante, e por isso mesmo destaca a atualização e ampliação do referencial para a educação e a sua promoção ativa junto às autarquias e das escolas, que tendemos a achar que é da maior relevância, quer para a eficácia do sucesso das Forças Armadas, quer também para a sua aproximação das camadas mais jovens e de outros que possam querer enverdar por esta via, e portanto o destaque que lhe é dado no relatório parece-nos por isso muito avisado. Do ponto de vista orçamental, o relatório também evidencia um total de despesa prevista de cerca de 2.450 milhões de euros, o que resulta num aumento face ao Orçamento de Estado 2021, mas em todo caso a discussão que mais importa hoje não é essa, é programática, porque para aquela que é a discussão orçamental e relativamente à capacidade de despesa em defesa nacional, haverá para isso sedes próprias, quer nas audições para o Orçamento do Estado, em que participarão também os membros do Governo responsáveis e com a tutela das pastas, seja na sede de Generalidade, seja na especialidade, a aí chegar. E, portanto, o que nos parece é que o enquadramento orçamental que é destacado no relatório, e bem, poderá ser aí ajustado e aprofundado, também com os contributos das restantes forças políticas, inclusivamente também do Partido Socialista, e que essas audições decorrerão a breve trecho, e, portanto, é este o comentário que nos merece, e por isso, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Rodrigues, eu há pouco não referi o seu nome, peço desculpa por isso. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhores deputados, não sei se há mais. Senhor deputado João Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, mas é também para agradecer, de facto, o Sr. Deputado Rui Vilar por ter produzido o relatório. Ele é factual, objetivo, naturalmente, que os destaques é o que o Sr. Deputado quis introduzir, não temos nada a colocar. O PCP votará a favor do relatório. Naturalmente que se fosse o PCP, se fosse eu próprio a fazê-lo, daria destaques a outros aspectos. Contudo, ainda assim, agradecer o trabalho que teve em termos da produção do relatório. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Dias. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faça favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os restantes deputados aqui presentes. Queria apenas dar nota e agradecer ao deputado Rui Vilar pelo excelente relatório que nos apresentou e apresentar aqui um especial destaque para os considerantes e conclusões, dizendo que o subscrevemos e que vamos votar a favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, faça o favor.
Boa tarde a todos. Apenas também para agradecer o trabalho do deputado Rui Vilar e dizer que também votaremos a favor do relatório, não tendo mais nada a acrescentar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais algum Sr. Deputado que queira usar a palavra. Quero o Sr. Deputado, que é além do mais relator, faça o favor, ter a palavra.
Agradecer a todos os colegas as palavras que me fizeram chegar pela execução do relatório.
Muito bem. Senhores deputados, não havendo mais inscrições, estamos em condições de colocar à votação este parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade nesta comissão. Podemos então passar ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do projeto de voto número 3, da iniciativa da Iniciativa Liberal, de congratulação pelo 73º aniversário da NATO, que será depois, caso venha a ser aprovado naturalmente, publicado em Diário da Assembleia da República. Senhora Deputada, faça o favor de dar a palavra para fazer a apresentação deste voto.
Obrigada, Senhor Presidente. Em relação a este voto de congratulação, tenho apenas a dizer que é inestimável que a NATO, tendo sido capaz de se adaptar às evoluções e às circunstâncias e condicionalismos que todos sabemos, possibilita uma estabilidade, segurança e paz no mundo desde a sua fundação. Para além disto, também é igualmente fundamental que o reforço e a consolidação da relação transatlântica, da reafirmação dos valores característicos das democracias liberais e o repúdio dos imperialismos e das ideologias totalitárias que apenas visam a submissão e a suficiência dos povos. Por este motivo, e também pelo enorme significado que este mecanismo dissuasor assume em tragédia de guerra, apresentamos este voto de congratulação que esperamos que seja aprovado nesta comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está apresentado o voto. Senhores deputados que se queiram pronunciar, Sr. Deputado Carlos Reis, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que o PSD votará favoravelmente este projeto de voto. Enfim, o seu texto não fere em nada, pelo contrário, aquilo que o PSD, o entendimento que o PSD faz em relação à NATO, põe à consideração dos restantes partidos se pretendem fazer um voto conjunto em vez de votar este voto, este projeto de voto da IEL. Portanto, para nós, estamos disponíveis para qualquer uma das situações, visto que o texto encaixa perfeitamente os princípios que orientam o PSD nesta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP não entrará num voto conjunto, até porque as posições do PCP relativamente a esta matéria são conhecidas. Aliás, o PCP votará contra este voto, desde logo por aquilo que a Constituição da República Portuguesa impõe. Até, aliás, o ponto 2 do artigo 7º é claro, portanto nem vale a pena estarmos aqui a explanar mais. Ainda assim, no nosso entender, a NATO, o seu papel vai muito, muito além daquilo que é, e está longe de ser um papel de defesa dos países que a integram, como, aliás, o seu envolvimento em diversos conflitos ultimamente tem comprovado que não é, de facto, uma organização de defesa. Mas bastava, senhores deputados, lembrar que Portugal tem sido um dos países fundadores da NATO, recordar quando ele foi fundado e que regime vigorava em Portugal nessa altura para nós percebermos o que é que isto significa. E, portanto, também há aqui um aspecto que gostávamos de deixar bem claro, que tem a ver com o facto da liderança dos Estados Unidos relativamente à NATO e as implicações que tem relativamente à autonomia em termos da estratégia de defesa a nível da Europa, que tem implicações e que impede, precisamente, que a Europa tenha uma estratégia de defesa autónoma. E, nesse sentido, por estas razões e muitas mais poderíamos aqui explanar, o PCP nem irá sequer participar nesse voto conjunto, se o quiser, mas pronto, e nem terá um voto favorável. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer que o Bloco de Esquerda não acompanhará este voto, aliás, votaremos contra. A NATO nunca certificou nenhuma democracia no mundo, prova disso é que ela foi fundada quando Portugal era uma ditadura, manteve-se e certificou ela própria a ditadura que Portugal foi durante muitos anos, com regimes coloniais. Também não há memória de que a NATO tenha tido um papel defensivo no pós-queda do muro. Ela, pelo contrário, acabou por solidificar-se como um paradoxo histórico, teve a coincidência de agora a invasão da Ucrânia levantar as questões da defesa da Europa e, da defesa dos países europeus, mas até este momento o papel da NATO foi muitas vezes o papel de agressor, nos termos em que a Rússia agora agride numa guerra ilegal à Ucrânia. A NATO foi quem teve esse papel durante muitas agressões, aliás, foi responsável por guerras que fugiram à Carta das Nações Unidas, que foram declaradas ilegais pelas próprias Nações Unidas. A própria NATO foi responsável pelos maiores desastres e pelas maiores tragédias que nós assistimos em termos de conflitos mundiais e, portanto, nós não podemos esquecer o papel que esse bloco militar agressivo e ofensivo teve no mundo. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, faça o favor.
Sr. Presidente, o Chega, obviamente, vota a favor do voto proposto pela Iniciativa Liberal e também está disposto a acompanhar o mesmo. E, obviamente, que defendemos a NATO, a nossa integração na mesma e a continuidade da mesma como garantia da segurança da Europa e dos povos livres. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Leão, faça o favor.
Sr. Presidente, saudando a si pela condição dos trabalhos e é um gosto reencontrá-lo nestas funções na Assembleia da República. Nós que tivemos a oportunidade, noutros fóruns mais autárquicos, mais locais, mas nesta mesma cidade, a nossa capital, nos termos encontrado em outras funções. Não menos interessantes e não menos dignos, sem dúvida, sem dúvida. Um cumprimento a todas as senhoras e senhores deputados. Gostava de dizer naturalmente que o Partido Socialista revê-se por completo no conteúdo do voto apresentado pela Iniciativa Liberal. Nós não temos qualquer... Portugal é um Estado fundador da Organização do Atlântico Norte. Nós não temos qualquer constrangimento constitucional, ao contrário do que disse o Sr. Deputado João Dias, em participar em todos os fóruns e todas as plataformas atlantistas. Fazemos ao mais alto nível do Estado, fazemos também através da coordenação e da presença das nossas Forças Armadas nos dispositivos e nos sistemas NATO. Os nossos próprios órgãos de soberania, e eu relembro aqui o papel da Assembleia da República, que participa justamente na Assembleia Parlamentar da NATO, para o qual elege os seus representantes, e também há uma tradição, informal diga-se, mas de muitos membros desta Comissão Parlamentar e muitos membros de partidos políticos, de grupos parlamentares, estarem também presentes nos órgãos sociais da Comissão Portuguesa para o Atlântico, que é justamente, digamos, a associação parceira de todo o projeto atlantista em Portugal e que hoje é presidida pelo deputado João Rebelo, que foi decano desta comissão, e o vice-presidente, aliás, o primeiro vice-presidente, o deputado Marcos Pestrelo, nosso atual presidente da Comissão de Defesa Nacional. Enfim, feitas estas considerações laterais sobre o conteúdo do voto, nós subscrevemos por inteiro. Este aniversário da NATO deve ser saudado como devem ser saudadas, como deve ser saudada a nossa pertença e o nosso compromisso com a integridade do tratado, com o texto do tratado, que é uma garantia para a defesa de Portugal, para a defesa de todos os Estados do Atlântico, e para um conjunto de valores que nós comungamos na esfera daquele que é chamado o universo ocidental. E gostava de secundar também a proposta do Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis e do grupo parlamentar do PSD, isto é, se a iniciativa liberal, se os autores do voto não se opuserem, de transformarmos o voto num voto da Comissão, neste caso, porque acho que, enfim, ouvidas as forças políticas, e o Partido Socialista foi o último a expressar-se, há uma maioria clara, que é a maioria do país, a maioria política do país, que certamente deseja esta saudação e, portanto, está em condições de a apoiar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Bom, todos os partidos se pronunciaram. Eu entendi que tanto o PSD como o Partido Socialista, como o Partido Chega, se pretendem associar, mas foi mais do que isso que foi proposto, foi que este voto fosse assumido pela Comissão. É essa a proposta. Para
sim,
ser sempre votado. Não?
Tem que ser uma decisão também da iniciativa liberal, se pretende,
não,
que este
já lá iria chegar.
Ou é votado em individualmente ou se é votado em conjunto. Eu fiz a proposta de forma informal para ser um projeto de voto da Comissão. Mas enfim, agora o Sr. Presidente é quem tem fazer o que...
Muito bem, faltar-me-ia apenas nesse raciocínio questionar a iniciativa liberal sobre se aceita que este voto seja assumido e votado naturalmente, ou primeiro votado e depois, caso seja votado favoravelmente, de forma maioritária, assumido pela Comissão de Defesa.
Nada a opor, dando parte da iniciativa liberal. Obrigada.
Então, senhores deputados, vamos colocar à votação este projeto de voto, que vai ser votado como sendo um projeto de voto da Comissão de Defesa, e é nessas condições que eu colocarei à votação. Quem vota contra? Partido Comunista, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Foi aprovado por maioria. Pelas as restantes forças. Muito bem. Podemos passar ao ponto 6, a apreciação do relatório de execução da Lei de Programação Militar de 2021, todos os senhores deputados receberam, e eu perguntaria aos senhores deputados quem se quer pronunciar sobre este relatório. Muito bem, senhor deputado Miguel Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Aqui uma intervenção muito breve, apenas relativamente ao relatório que está em apreço. Em primeiro lugar, reconhecer a Lei de Programação Militar como, evidentemente, um dos maiores, se não o maior, instrumento de financiamento plurianual, ou pelo menos o mais estruturante para aquela que é a ação, a reprogramação e a atualização constante das Forças Armadas e que, portanto, trata-se de uma fonte primordial de equipamento, desenvolvimento da base tecnológica, da indústria de defesa nacional e, portanto, a sua importância não pode e não deve ser subestimada e, portanto, nós também, nesta Comissão, reconhecemos em primeiro lugar isso mesmo. Reconhecendo, aliás, a sua importância também pela maioria expressiva com que a presente lei foi aprovada, com uma maioria claríssima em 2019 e, aliás, com também uma dotação orçamental relativamente superior, aliás, quase 50% superior àquela que era a anterior proposta, aliás, era a anterior Lei de Programação Militar e que, por isso mesmo, merece também uma atenção e um escrutínio, que é isso que se pretende hoje nesta Comissão e com o relatório que foi aqui apresentado. Não só pela sua importância relativa do ponto de vista numérico, daquela que é a sua dotação orçamental, mas também pela sua relevância estratégica pelo número de projetos e até pela relevância concreta dos projetos que estão em causa, sejam transportes aéreos estratégicos, sejam NPOs, seja a ciberdefesa, seja um conjunto de outros investimentos igualmente relevantes para aquilo que é o robustecimento constante das Forças Armadas e para as funções de soberania nacional. No que concerne ao relatório que está em apreço, em primeiro lugar, constatar evidentemente que a Assembleia da República cumpre o seu papel ao escrutiná-lo devidamente, mas sublinhamos também, com particular destaque e relevância, como aliás o próprio relatório reconhece, aquela que nos parece ser uma boa prática relativamente a todas as funções de soberania e defesa, que é a ausência de cativações, que foi verificada relativamente à LPM ao longo da sua execução durante o ano de 2021 e que sabemos não ter sido sempre a prática no passado, mas saudamos evidentemente que tenha sido essa a metodologia adotada durante a execução do ano de 2021 e evidentemente desejamos que assim continue a ser para o futuro. Relativamente àquela que é a execução financeira, que ascende a cerca de 280 milhões, nós evidentemente vemos-la como globalmente positiva, tendo em conta evidentemente aquelas que são as condicionantes às quais esteve sujeita, não só a disseminação da pandemia, não só as próprias condicionalidades que afetaram fornecedores e outros stakeholders relevantes para a execução desta tipologia de projetos, seja do ponto de vista da indústria de defesa, sejam muitos outros que tenham aqui um papel a prestar, mas dito isto, é importante também que sejamos claros de que secundamos naturalmente aquela que é a recomendação que está patente no documento, no sentido de se garantir que a transição dos saldos apurados em 2021 se concretize, até porque entendemos que isso é relevante para viabilizar a execução dos respectivos projetos no ano 2021, todos aqueles que tramitam para o futuro e todos aqueles que, por um motivo ou outro, não foi possível concretizar ou concluir no prazo devido em 2021, embora a generalidade dos projetos, como o relatório também reconhece, não estejam em caminho crítico e, portanto, os atrasos são, na sua generalidade, recuperáveis. Pelo menos é a informação que temos do documento que nos foi remetido. E, por fim, não podemos deixar de assinalar também como positivo a exclusão em sede do Orçamento do Estado relativa aos encargos com contratos de aquisição de serviços no âmbito da presente lei, o que se tem tornado um elemento facilitador na tramitação dos processos aquisitivos e que, evidentemente, desejamos que continue também para o futuro. E é tudo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado que era usada a palavra? Senhor Deputado Carlos Reis, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acompanhei aquilo que o deputado Miguel Rodrigues disse. Não é um dos programas, é o único programa de investimento público na área da defesa. Portanto, depois temos o Orçamento de Estado, não é? E, portanto, é nestes dois patamares que eu acho que devemos colocar a nossa reflexão. O relatório, enfim, foi disponibilizado à Comissão. O nosso entendimento já anterior é que este relatório deveria ser apresentado por um membro do Governo, porque aquilo que acontece é que, por mais que escalpulizemos este documento depois, vamos engrossar as audições regimentais com todas estas temáticas, tentando obter do Governo algumas respostas e descurando depois, por falta de preocupação da grelha, algumas outras que são muito importantes e no próximo ano provavelmente seria importante, seria muito útil que este relatório fosse apresentado em comissão por alguém do Governo para que o debate fosse mais esclarecedor, mais profícuo e muitas, eventualmente até das dúvidas que temos, possam até ser infundadas, sejam logo dirimidas. O que é que podemos dizer sobre este relatório que não é muito diferente daquele que recebemos aqui há um ano? É um relatório que avançou pouco, portanto tínhamos 71 projetos, foram concluídos dois no último relatório. Este ano não foi concluído nenhum dos projetos que estava em andamento, bem sabemos que são projetos que têm a sua morosidade, complexos, mas tínhamos alguns atrasos críticos que aqui o deputado também referiu no relatório de 2020 e esses atrasos críticos aumentaram de 2 para 6 em termos de projeto, sendo que aquele que mais nos preocupa é o relacionado com a ciberdefesa, que entendemos que nesta fase em que o mundo vive é muito importante e, portanto, esse atraso crítico a nós preocupa-nos. Sobre aqueles 25 que estão passíveis de recuperação, como refere, até há uma melhoria, porque eram 30 no relatório anterior e, portanto, há agora aqui uma melhoria, portanto, não nos merece nenhuma reserva. Aquilo que nos merece realmente reserva é a taxa de execução continuar a ser muito longe daquilo que é desejável. Nós tínhamos uma taxa de execução anterior de 75%, temos agora uma taxa de execução de 54%, enfim, a pandemia também abrandou e, portanto, não pode ser desculpa para mantermos para esta descida grande da taxa de execução. E embora, como disse, esta lei
é excepcionada de cativações, temos aqui um problema dos fundos disponíveis. Quando há limitação dos fundos disponíveis, aquilo que acontece, no fundo, se me permitem o palavrão, é uma cativação de bolso, porque eles não estão disponíveis, mesmo a lei sendo uma lei excepcionada de cativações e, portanto, a taxa de execução nunca pode ser uma taxa de execução satisfatória. Com certeza que nós temos que olhar o mundo em que vivemos. Se a pandemia seria uma desculpa para não termos uma execução com uma boa performance, provavelmente hoje, com um cenário de guerra convencional na Europa, uma situação internacional muito difícil, esta também pode ser uma oportunidade para nós recuperarmos esse atraso e o Governo forçar a nota aqui para conseguirmos compensar, porque se hoje começássemos a ter uma execução de 100% em todos os projetos, mesmo assim estaríamos, não concluiríamos em 2030 esta lei de programação militar com sucesso, porque temos que ir além da lei da taxa de execução que tem sido utilizada. E vou aqui socorrer-me do quadro, que é um quadro que vem de facto no relatório, mas que mostra bem que só no Exército, eu deduzo que tenha sido por causa do projeto Soldado do Futuro, que tenha avançado mais e que, portanto, a taxa de execução no Exército passa de 75% para 89%, mas em todas as outras rubricas, os serviços centrais, o ENCF, a Marinha e a Força Aérea, a taxa de execução do relatório de 2020 é superior à taxa de execução do relatório de 2021 e, portanto, isto é um conjunto de situações que nos preocupam, sobretudo neste período que vivemos. Pois há duas, vão-me permitir particularizar duas situações que já têm vindo a ser faladas pelo PST e, portanto, nas últimas duas sessões legislativas mereceram a nossa atenção em diversas audições, em diversas reuniões de comissão, que têm a ver com a Arsenal do Alfeite, que continua, no nosso entendimento, altamente subfinanciada, com problemas de tesouraria graves, e que, desde 2018, portanto, anterior à aprovação da Lei de Programação Militar, continua a não ter o projeto das lanchas concluído, portanto, foi só entregue uma e, portanto, ainda falta entregar outra, e isso naturalmente preocupa-nos, porque a Arsenal do Alfeite continua sem capacidade para poder cumprir as suas tarefas, mas isso será certamente uma conversa para outro fórum, para outra, provavelmente até do orçamento do Estado. E, enfim, Sr. Presidente, para já é o que nos apraz dizer, tanto mais que a nossa preocupação só pode ser esclarecida e mais materializada com a presença do Governo e, portanto, em sede de comissão não temos mais nada a acrescentar, até porque em breve teremos a revisão da Lei de Programação Militar, que vai permitir até, espero eu, uma adaptação deste documento que temos à atual situação internacional, já que vimos que no Orçamento de Estado não há o reforço, enfim, que esta situação que vivemos hoje exige. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum senhor deputado se quer pronunciar? Senhora deputada Patrícia Gil Vaz tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhor deputado Miguel Rodrigues, eu não podia estar mais em desacordo com o que disse. O relatório é claro. Há uma verba, sim, mas esta verba não é alocada. Se esta verba é alocada, não é libertada. E o relatório acaba por comprovar um bocadinho a praxis. Há diferenças entre o que é orçamentado e o que é efetivamente executado. E, na nossa parte, aliás, consideramos que a defesa não pode ser o parente pobre das escolhas políticas, que é o que tem sido por parte do Governo Socialista nos últimos, pelo menos, 6 anos. As Forças Armadas podem ter muitas falhas, sim, e problemas que os têm, mas, sem verba, pouco poderá ser corrigido. É indiscutível que a defesa tem de ser encarada com uma função de soberania, que está prevista, aliás, constitucionalmente, e neste âmbito muito mais tem e deve ser feito. Quero apenas só acrescentar mais que as lições que devem ser retiradas deste relatório, espero que não se repitam. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também temos uma apreciação de que o relatório é objetivo, no entanto, ficam-nos aqui também algumas preocupações e dúvidas que o mesmo levanta. Desde logo, o que tem a ver com a atividade operacional e a garantia da mesma atividade por parte das nossas Forças Armadas, surge-nos aqui a dúvida relativamente à Marinha e e as preocupações têm a ver com o atraso já bastante substancial na modernização dos helicópteros da Marinha, mas também não podemos deixar de ter uma palavra relativamente aos navios de patrulha oceânica, que estão aqui, precisamos de esclarecimentos adicionais relativamente até a decisões últimas que foram tomadas. E ainda no âmbito da Marinha, também deixar aqui uma preocupação que tem a ver com a modernização dos projetos das fragatas classe Vasta Gama, que também é algo que nos preocupa e que precisamos também de alguns esclarecimentos. Relativamente à Força Aérea, também deixar algumas preocupações e notas. Há um atraso crónico que é bastante reconhecido, tem a ver com a modernização dos C-130 e que, de facto, o relatório não nos deixa descansados relativamente a resolução deste problema. Também o mesmo se verifica a nível da manutenção dos helicópteros EH-101, que praticamente desde o seu início tem tido problemas. Isto resulta naturalmente daquilo que foi um processo de aquisição onde não foi englobado a sua manutenção, e de facto há aqui preocupações relativamente a esta matéria. Assim como, para terminar, Sr. Presidente, há umas dúvidas que precisam de esclarecimento, até na sequência daquilo que estava a dizer em relação aos helicópteros EH-101, que tem a ver com o processo de aquisição dos KC-390, em que a informação que nos vem e propriamente o relatório também não nos esclarece, é muito pouca essa informação, e precisamos, de facto, de perceber estes aviões que vão substituir os C-130, perceber mais em detalhe este processo de aquisição e o que é que ele mesmo contempla. E nesse sentido de deixar aqui estas preocupações que o PCP tem relativamente a matérias que a Lei de Programação Militar nos deveria deixar mais descansados relativamente à garantia e à segurança da atividade operacional dos meios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, faça favor.
Sr. Presidente, partilhamos as preocupações já aqui faladas nesta mesa sobre a execução completa dos projetos e as verbas também disponibilizadas para os mesmos, porque, tendendo à situação de guerra na Europa neste momento, é mais que evidente que precisamos reforçar a verba militar e atingir no mínimo os 2% e acompanhar os nossos parceiros europeus nesse sentido. Portanto, partilhamos dessas preocupações e achamos que devemos caminhar nesse sentido e reforçar, obviamente, as verbas relativas ao orçamento militar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum Sr. Deputado se quer pronunciar. Creio que não. E, portanto, está esgotada esta apreciação. E podemos passar à seguinte, que diz respeito ao nosso ponto 7, sobre o relatório de discussão da Lei de Infraestruturas Militares, também referente a 2021. Senhores deputados que queiram usar a palavra. Senhora deputada Olga Silvestre, faça favor, tem a palavra.
Cumprimento o Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. É um gosto estar aqui nesta comissão. Quanto ao relatório da execução da LIME, o PSD quer sensibilizar para dois aspectos. E aqui refere duas notas. A primeira é a lógica que subjaz à criação da própria LIME, no sentido de rentabilizar e valorizar o património militar na sua vertente histórica e cultural. Esta valorização do património está inclusivamente expressa nas leis orgânicas dos ramos das Forças Armadas, que referem isso mesmo, a valorização histórica do património e cultura militar. Para o PSD, este é um desiderato do qual a lei não se deve desviar. Neste sentido, é importante perceber quais são os projetos que estão a ser trabalhados para efetivamente valorizar esse património. Ao ler os relatórios de execução da LIME nos últimos anos, fica a ideia de que a sua execução tem estado ancorada ao programa Revive, que se compromete a transformar infraestruturas militares em hotéis de luxo. O património continua a ser público ao abrigo deste programa, pois não há venda, não há alienação do património, mas preocupa-nos a questão do título, não nos preocupa a questão do título translativo de aquisição, preocupa-nos sim a qual é a finalidade dada a estes imóveis. O PSD entende que o espírito da LIME de valorização do património militar não se pode perder, e esta é a nossa primeira nota. A segunda nota é, que também nos parece relevante, é que existe uma lei de valor reforçado, que essa lei foi, é da Assembleia da República, a Lei 6293, de 5 de março, que obriga a que as alienações do património afeto à defesa não podem ser realizadas de forma gratuita, ou seja, é obrigatório a alienação ser de forma onerosa. E o resultado dessa alienação deve ser aplicado na aquisição de recursos para as Forças Armadas, na melhoria das condições de operacionalidade requeridas pelas suas missões, e durante este ano, cujo relatório estamos aqui a analisar, o Governo anunciou inúmeras transferências de património para cumprir a sua política pública de apoio à habitação, sem, no entanto, dizer qual era a contrapartida que resultava desta cedência deste património. Em resposta a duas questões enviadas pelo PSD ao Sr. anterior Ministro da Defesa Nacional, a resposta foi uma não resposta. Com a apresentação deste relatório, ficamos finalmente a saber a resposta a essas questões que foram colocadas pelo PSD. E, efetivamente, os valores envolvidos na concretização desta medida, quais são? Sucede que a Assembleia da República, enquanto órgão fiscalizador, tem de questionar se esta medida é mais rentável para rentabilizar esses edifícios ou se o Governo, por insuficiência em cumprir a sua política de habitação, não está a retirar recursos às Forças Armadas com a afetação destes edifícios. Assim, seria importante que este relatório explicasse quais foram os critérios para a afetação destes imóveis para fins da política de habitação do Governo. Esta é a verdadeira questão sobre a execução da LIME, saber se estes imóveis e a sua transmissão estão a ser bem geridos ou não estão a ser bem geridos. Por último, em relação a este relatório e o que tinha sido já adiantado pelo relatório do ano anterior, persiste o eterno problema. As dificuldades na cobrança de receitas junto de algumas entidades, o desfasamento entre as dotações iniciais revistas e a receita efetivamente cobrada e a morosidade dos processos de libertação das receitas arrecadadas. Como é referido no próprio documento, será objeto de revisão a Lei das Infraestruturas Militares, será objeto de revisão no presente ano 2022. Este será um momento importante para trabalhar sobre estes constrangimentos e o PSD não deixará de dar o seu contributo, como sempre, nesta matéria. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sobre a Lei das Infraestruturas Militares, dizer o seguinte. O Governo enviou também à Assembleia da República, a par do que fez com a Lei de Programação Militar, o relatório da execução das infraestruturas militares em relação ao ano 2021. Este é um relatório que nos é remetido em cumprimento do estabelecido na lei, onde consta a pormenorização das dotações respeitantes a cada uma de cada medida, dos contratos efetuados no ano anterior e das responsabilidades futuras deles resultantes, assim como o grau de execução de medidas e toda a informação necessária ao controlo da execução da Lei de Infraestruturas Militares. Esta lei, recorde-se, estabelece a programação do investimento com vista à conservação, manutenção, segurança, modernização e edificação de infraestruturas de componente fixa do sistema das forças e estabelece as disposições sobre a gestão dos imóveis afetos à Defesa Nacional, disponibilizando-os para a rentabilização, tendo em vista a aplicação dos resultados obtidos nas medidas e projetos nela prevista. A programação e gestão de imóveis afetos à Defesa Nacional tem uma natureza intrínseca muito específica, incorporando na componente de receita o resultado da rentabilização dos imóveis afetos à Defesa Nacional e na componente de despesa, as que são naturalmente inerentes à manutenção de património e infraestruturas da Defesa Nacional. A Lei de Infraestruturas existe, por isso, essencialmente para rentabilizar, utilizar o património das Forças Armadas e colocá-lo ao serviço das Forças Armadas, mas também, e cada vez mais, do país e da sociedade civil. Em relação ao ano de 2015, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria logo de registar aqui o esforço do Governo na simplificação, agilização e ampliação dos procedimentos possíveis para a rentabilização dos bens imóveis afetos à Defesa Nacional. Todos estamos conscientes que a lei das infraestruturas militares tem uma importância acrescida para a defesa nacional, sobretudo do ponto de vista financeiro. Mas não podemos ignorar que a sua relevância para o país e para a sociedade civil deve nos levar, hoje, a olhar para além da questão financeira. A sua relevância não se esgota, assim, apenas nesta dimensão de conceito, estando associado a uma importante função social, na medida em que a disponibilização do património afeto à defesa nacional passa, muitas vezes, também, pela sua cedência a autarquias ou outros órgãos ou entidades públicas. O relatório em apreciação evidencia isso mesmo, dando-nos conta de um importante processo de rentabilização cujos efeitos se produzem já este ano. Trata-se da cedência do direito de superfície por 75 anos e um conjunto de imóveis a favor do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, destinando-os, lá está, ao programa de arrendamento acessível inserido nas políticas de habitação para arrendamento a preços acessíveis. Esse é o valor de cada vez maior e mais relevante função social desta lei, constituindo também um importante contributo à defesa nacional para a dimensão da função social da habitação, que é em si um dever do Estado. Enfim, para concluir, o relatório evidencia uma taxa de execução da lei inferior à do ano anterior, mas sublinha também um notório esforço da melhoria, perspectivando-se que a situação melhore, nomeadamente com a revisão da lei este ano, e com a perspectiva bastante otimista no que respeita à possibilidade de se consubstanciar uma arrecadação constante de receita durante um período de 5 anos, justamente com o processo de rentabilização de um conjunto de imóveis a favor do Instituto de Reabilitação Urbana. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais algum Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, se faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, relativamente à lei de infraestruturas militares, também nos fica aqui algumas dúvidas. Desde logo no que tem a ver com a... Enfim, as infraestruturas militares enfrentam e confrontam-se com grandes dificuldades, nomeadamente o que tem a ver com uma pressão muito grande da sua degradação. E surge-nos aqui, até de um ponto de vista daquilo que é o exemplo que é dado, em que temos aqui uma indicação, uma informação relativamente à remodelação das instalações do gabinete do chefe de Estado-Maior da Armada, com a criação de uma cozinha e de uma sala para o gabinete do protocolo. Ora, neste momento, precisamente como eu estava a dizer, no momento em que as instalações, até do ponto de vista da habitabilidade, nomeadamente até para as praças, estão confrontadas com grandes dificuldades, assistimos aqui a esta intenção e, por isso, ficamos aqui com alguma perplexidade se esta é ou não a prioridade, se não haveria de haver até aqui um sinal claro de investimento nas condições de habitabilidade e dos restantes equipamentos que precisam e estão carenciados de investimento. Depois também há aqui uma questão que nos deixa bastante... com sérias dúvidas. Todo o processo é algo complexo e tem a ver com uma resolução do Conselho de Ministros, a resolução 55 de 2017, que considerava especial interesse público no âmbito da base aérea número 11 para o desmantelamento de aeronaves, em que era feito um arrendamento, estava previsto um arrendamento à empresa Aeroneu por ajuste direto, que ao longo do que é descrito no relatório, acabou por se abandonar esta intenção do arrendamento à Aeroneu, porque a Aeroneu terá colocado uma posição relativamente à possibilidade de haver este arrendamento. Os valores que andam aqui na ordem dos 40 mil euros mensais, provavelmente terá colocado em cima da mesa a possibilidade de não continuar com o projeto. Nós também entendemos que, de facto, é de interesse bastante significativo, até para a região e para aquele distrito, mas a verdade é que fica aqui também uma nota de preocupação relativamente até a estes desenvolvimentos e qual é a informação que importa aqui esclarecer quanto a esta, além do projeto de desmantelamento das aeronaves e gestão de peças, que outra gestão, que projeto além destes que já estavam identificados, a Aeroneu irá desenvolver nos terrenos que, afinal de contas, até tinham sido já desanexados em termos do que era o seu âmbito militar. E, nesse sentido, deixar aqui estas notas, que dá alguma preocupação, mas aquilo que nos preocupa bastante também é que a Lei das Infraestruturas Militares respondam naturalmente com investimento, com recuperação das condições que nós estamos a oferecer aos nossos militares, até porque estamos confrontados, e isto não está desligado das dificuldades que temos em captar mais recursos humanos e também em conseguir retê-los, porque estas condições são decisivas e determinantes para que se continue naquilo que é o exercício militar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado se quer pronunciar? Não? Então, temos também concluído este ponto 7. Temos ainda um ponto 8 de outros assuntos, para além dos muitos que já tratámos hoje. Não sei se algum Sr. Deputado quer usar a palavra. Sr. Deputado Carlos Reis, por favor.
Uma coisa brevíssima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma coisa breve, apenas para realçar aqui em sede de comissão, mas de forma formal, a intervenção do Sr. Presidente da República na cerimónia do 25 de Abril, que versou sobre as Forças Armadas e quais que são o motor para a nossa discussão nos próximos tempos. Acho que isso pode ser muito importante e é um alerta que o PSD não quer deixar cair. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado neste ponto de outros assuntos quer usar a palavra? Não? Muito bem. Sim, afinal sim, Sr. Deputado Diogo Leal.
Sr. Presidente, só por descargo de consciência, associar-me às palavras do Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, porque certamente não é só para o PSD, mas para toda a Comissão de Defesa Nacional, a expressão e as palavras do Sr. Presidente da República tiveram uma particular relevância e, portanto, não deixar passar isso em claro. Muito obrigado.
Muito bem, fica mais claro. Senhores deputados, então podemos passar, se concordarem, à parte 2, que diz respeito à audição dos candidatos a membro do Conselho Superior de Defesa Nacional. Estão presentes os dois candidatos que chegaram à comissão, a quem eu dou as boas-vindas, o Sr. Deputado Francisco César e o Sr. Deputado Fernando Negrão, que eu pedia para se... desejavelmente, pelo menos, se sentarem aqui deste lado, caso haja condições logísticas para o fazermos.